No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas registra quase 900 focos de queimadas em 3 dias. Levantamento aponta que perda de vegetação nativa aumentou mais de 30% no Brasil. Santarém sedia seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia. E construção da matriz de Tracuateua entra na segunda fase.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta terça-feira trazendo que em Roraima, profissionais peritos odontolegistas do Instituto Médico Legal têm colaborado para o alto índice de solução de casos. A documentação odontológica é um grande passo para o auxílio da identificação. As informações com Caio Grambel.
A boca, os arcos dentários e a estrutura crânio-facial podem ser decisivas em uma perícia criminal. Sendo assim, a análise odontológica pode ser um divisor de águas na elucidação de um caso. Uma pesquisa publicada pela Revista Brasileira de Odontologia Legal mostrou que entre 2014 e 2018, 95% dos corpos que chegaram ao IML de Roraima com identidade desconhecida foram identificados pela odontologia legal. Em Roraima, 7 peritos odontologistas que atuam no IML buscam na exploração dessas partes do corpo os detalhes científicos que faltam para a identificação de pessoas e obter, assim, um alto índice de resolução de casos. Um desses peritos é Gilberto Paiva de Carvalho. Ele explica um pouco sobre a importância desse profissional.
Geralmente, o que chama mais atenção é quando nós temos casos, né, de corpos que foram carbonizados ou casos de corpos que já estão em um processo de decomposição. E o perito odontolegista, ele está ali para poder fazer o exame dos elementos dentários e a partir da comparação de informações que a família dessa suposta vítima que desapareceu está se suspeitando que seja essa pessoa, nós comparamos com os dados do nosso exame.
O perito destaca a importância da documentação odontológica para a rápida solução de casos.
Passando pelo cirurgião dentista, é importante que esse cirurgião dentista faça esses registros de forma adequada, né, da forma como esse paciente chegou, da forma como ele saiu, né, e isso, numa eventualidade, pode nos trazer, né, uma solução rápida, como também em muitos casos já trouxe.
Quando não há uma documentação odontológica, se busca resolver o caso também através das fotografias. E as selfies também auxiliam nesse processo.
Hoje, com as pessoas tendo o celular em mãos, né, nós temos as selfies. Então, as selfies elas já vêm fornecendo dados para nós já há um bom tempo.
O perito Gilberto ainda cita um caso de uma ossada de um menino desaparecido que foi resolvido através da avaliação de arca dentária por meio de fotografias.
E nós fomos chamados para poder estar trabalhando e nós conseguimos ter sucesso nesse processo de identificação, né, fazendo a avaliação da arcada dentária por meio de fotografias.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em apenas 3 dias de setembro, o Amazonas registrou quase 900 focos de queimadas. Isso representa cerca de 16% de todos os incêndios registrados em agosto. Os detalhes com Bruno Elander.
Apenas nos 3 primeiros dias de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, detectou 891 focos de queimadas no Amazonas. Isso representa mais de 16% de todos os incêndios identificados em agosto. Conforme o programa Queimadas do INPE, em agosto o estado teve a menor quantidade de focos de calor desde 2019, com queda de 32,55% frente a agosto de 2022, com 5.574 contra 8.116. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o Amazonas teve 7.811 queimadas, a menor quantidade para 8 meses desde 2019, quando foram 8.366. Além disso, houve redução de 21%. 21,20% frente a 2022, que teve 9.912 focos. Os prejuízos das queimadas são inúmeros para o meio ambiente e para a saúde humana. A fumaça e a fuligem diminuem a qualidade do ar e provocam doenças respiratórias como asma e rinite, atingem principalmente crianças e idosos, e as margens das rodovias podem diminuir a visibilidade dos motoristas e provocar acidentes graves. Nas áreas rurais, as queimadas diminuem a fertilidade dos solos e tornam as lavouras menos produtivas, além de comprometerem a qualidade da água, pois destroem as matas ciliares, que são a proteção dos rios, riachos, córregos e ribeirões. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Corpo de Bombeiros foi acionado após agravamento de incêndios na BR-319 e na AM-254. Anderley Oliveira traz as informações.
Os alertas de incêndios têm aumentado a cada dia. No último fim de semana, a Defesa Civil foi acionada devido a um foco no quilômetro 20 da BR-319. Ao chegar ao local, o incêndio já estava em grandes proporções e o coordenador da Defesa Civil decidiu acionar o Corpo de Bombeiros, que rapidamente se deslocou para o local. Também há inúmeros focos na AM-254, que liga ao município de Altazes. Lindolfo Mendonça, coordenador da Defesa Civil do município, relata a situação no local.
Durante a manhã toda, lá no trevo que compreende ali a estrada de Altazes com a BR-319, nós vimos ali aquele incêndio ali, queimando casas velhas que estavam na beira da estrada, queimou duas. Que graças a Deus eu consegui conversar com o Coronel Francisco Máximo, e ele entrou logo em seguida, me ligou para lá, para a base onde eu estava lá no trevo, né? Então aí de plantão, até 10 horas da noite vão trabalhar e vai entrar outra equipe.
Há focos de incêndio em outras regiões, como Estrada do Manaquiri, Anveres e no Ramal do Batata. O morador John Cleberson faz um apelo às autoridades e pede socorro.
Sou morador do Ramal do Batata. Aí lá a gente estamos sofrendo com incêndio. O incêndio lá, ele tá comendo o sítio tudinho, tá uma devastação e a gente não consegue controlar. Reforçando, queria pedir ajuda da autoridade maior mesmo, porque lá tá sério mesmo, não é brincadeira não, tá sério. Porque as casas lá, a maioria é de gente humilde, tudo é de madeira. Aí uma brasinha daquela, se vai no vento, onde ela cai, ela é perigoso acontecer o pior.
O coordenador apela para que a população não coloque fogo nos campos e pastos.
Pare de tocar fogo no seu roçado, pare de tocar fogo nos seus quintal. Pelo amor de Deus, estou pedindo pelo amor de Deus que vocês não toquem fogo, porque está prejudicando muita gente.
A Defesa Civil e Meio Ambiente contam apenas com um carro-pipa e poucos brigadistas que têm colocado sua saúde em risco para combater as queimadas dioturnamente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IDAM e Prefeitura buscam revitalizar a produção de cacau em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
IDAM e Prefeitura buscam revitalizar a produção de cacau no município de Parintins, no Amazonas. As sementes foram adaptadas para a região. Neucelino Santarém traz as informações.
Cerca de 1.800 sementes híbridas de cacau foram semeadas no viveiro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, no Centro Multifuncional Casa do Produtor, com o objetivo de produzir mudas e promover a revitalização do plantio em Parintins. A iniciativa é do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, que buscou a parceria da prefeitura para disponibilizar um espaço no viveiro, onde estão montadas sementeiras usadas na germinação de sementes de cacau e, posteriormente, na produção das mudas. O gerente do IDAM em Parintins, Rickson Valente, ressaltou a importância da parceria que vai atender os produtores que tenham vocação ou que já cultivam o cacau. O IDAM trabalha as políticas de geração de renda, desenvolvimento sustentável e inclusão socioeconômica das famílias rurais. O subsecretário da SEDEMA, Wesley Tavares, destacou a parceria e disse que a SEDEMA está com a estrutura à disposição e lembrou que Parintins já foi um grande produtor de cacau.
Uma parceria do IDAM com a SEDEMA e o Centro Multifuncional, né, para produção dessas mudas de cacau para ajudar os produtores do município a incrementar a produção de cacau na região, né? Então eles vão, os funcionários do IDAM estão fazendo a semeadura aqui, utilizando a estrutura do viveiro, do Centro Multifuncional, e as mudas serão cuidadas pelo funcionário do viveiro até o prazo, até o tempo de distribuição. Então, é uma parceria muito importante para incrementar essa questão do cacau na nossa região, que já foi um grande produtor, né?
De acordo com a engenheira agrônoma do IDAM, Vanderleia Ribeiro, as sementes foram desenvolvidas pela Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, adaptadas para a região. Ela informou que os técnicos esperam produzir 1.200 mudas para distribuir aos produtores pré-cadastrados, especialmente das áreas de várzea, com aptidão para o cultivo.
Inicialmente, o objetivo é levar para revitalizar os plantios que já existem. Nós sabemos que Parintins já foi um grande produtor de cacau, principalmente gerando esse produto que é o chocolate em bastão. Então, os produtores que ainda cultivam o cacau, especialmente em áreas de várzea, necessitam dessa renovação do plantio. Portanto, o objetivo é atender primeiramente quem já tem aptidão e, caso, né, dependendo da quantidade de mudas que nós consigamos produzir, e aí consequentemente fazer essa distribuição e o IDAM entrar com a parte do acompanhamento.
O IDAM também conta com a parceria e o acompanhamento técnico da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento SEMPA, que já tem mapeadas as áreas de produção de cacau no município. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um levantamento apontou que perda de vegetação nativa aumentou mais de 30% nos últimos 10 anos no Brasil. Os dados também indicam que o Pará e o Amazonas são os estados que lideram a lista dos que mais perderam vegetação. Confira com Liege Costa.
Segundo dados do Map Biomas, que mapeia anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitora as mudanças do território, aponta que a perda de vegetação nativa no país acelerou de 10 anos para cá, mesmo em plena vigência do novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso Nacional em 2012. O levantamento mostra que dentro de 5 anos houve uma perda de mais de 5 milhões de hectares de vegetação nativa, como explica Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas.
Dentro do período que a gente analisou, de 85 a 2022, o período que teve o maior perda de vegetação nativa foi entre 85 e 2005. Nesse período, a perda média de vegetação nativa no Brasil foi cerca de 3 milhões de hectares por ano. E o período que teve o menor perda foi logo depois, entre 2008 e 2012, onde a perda média foi de 1,2 milhões de hectares por ano, então uma queda bem significativa. Agora ele voltou a crescer e nos últimos 5 anos ele superou os 2 milhões de hectares, né? Voltou a superar os 2 milhões de hectares. Então, começo da série, um desmatamento muito grande, né? Uma perda de vegetação nativa muito grande, uma redução significativa entre 2008 e 2012 e depois voltou a crescer.
Segundo o Tasso, todos os biomas perderam vegetação nativa. No entanto, somente a Amazônia perdeu 13%.
Todos os biomas tiveram perda, né, de vegetação nativa nesse período todo, de 85 até 2013. A Amazônia perdeu 13% da vegetação nativa, a Caatinga 11%. E a Mata Atlântica perdeu menos proporcionalmente, mas é o bioma que tem menos vegetação nativa já originalmente, que perdeu 7%. 28% de cobertura de vegetação de florestas, por exemplo, e ele desceu para 26%. E o Pantanal perdeu 10% da sua cobertura de vegetação nativa que existia em 85%. O Pampa, junto com o Cerrado, são os dois biomas que mais perderam vegetação nativa. Eles perderam um quarto da sua vegetação nativa nesse período de 85 até 2022.
Ainda de acordo com o coordenador do MAP Biomas, Pará e Amazonas são os estados que lideram a lista dos que mais desmatam em todo o território brasileiro.
Atualmente, as regiões onde acontecem, né, digamos no presente, né, a maior perda, né, de vegetação nativa, elas são no Pará e no Amazonas. São os dois estados que apresentam esse maior desmatamento. Agora, se você pegar regiões específicas, onde essa dinâmica é muito forte, são duas regiões bem importantes, uma chamada que a gente chama de Matopiba, que é a confluência entre o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia, uma região de Cerrado, que vem sofrendo uma enorme pressão e um processo localizado, né, de conversão de Cerrado para áreas de agricultura e pecuária. O outro lugar onde a gente tem essa dinâmica muito forte é a confluência ali entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia, que também tem o mesmo processo acontecendo. Então essas são as regiões de maior destaque.
Os dados também apontam que a perda de vegetação nativa no país está relacionada com a ocupação de atividades agropecuárias dentro destas regiões, como destaca Tasso.
A perda de vegetação nativa no Brasil, ela está relacionada especialmente, estamos falando de mais de 95%, 97% dessa perda de vegetação nativa se dá para a conversão das áreas para uso agropecuário. Então, se você pega o que era a área antes de ser desmatada, né, perdida, e o que ela virou depois, basicamente, né, a principal conversão é para atividade de agricultura e pecuária.
O novo conjunto de dados de cobertura e uso da terra do MAP Biomas trouxe dados sobre 29 classes de uso da terra, incluindo as versões beta de áreas de dendê e floresta alagável. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia, realizado em Santarém. A programação aconteceu no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Rondon, e reuniu membros das coalizões que atuam no Tapajós. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Organizações e coletivos que compõem a coalizão Vozes do Tapajós, combatendo as mudanças climáticas e demais parceiros, realizaram na manhã desta terça-feira o seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia. O momento oportuno ao Dia da Amazônia teve o objetivo de promover o melhor entendimento sobre o que é a Conferência das Partes, a COP, a importância de sua realização na Amazônia, o protagonismo dos povos amazônidas e a elaboração de diretrizes que potencialize a organização dos movimentos sociais, redes e entidades da sociedade civil da região do Tapajós, visando o evento na Amazônia. Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, o PSA, e da coordenação do Observatório do Clima, destaca que trazer esse debate em específico no Dia da Amazônia é entender que a importância da união dos movimentos é decisivo para o planeta, tendo em vista a realização da COP30 em 2025 no estado do Pará.
Muito feliz aqui desse Dia da Amazônia e da maturidade que a gente está vendo aqui das organizações da sociedade civil, dos movimentos socioambientais, no sentido da gente entender a importância da união nesse momento meio que decisivo para a Amazônia, para o país e para o planeta. São 2 anos para decidir o século. Se a gente quer chegar em 2030 discutindo 2 graus ou 3 graus, o que implica ali em perdas econômicas gigantescas, extremos climáticos, principalmente acometendo as populações mais vulneráveis.
Para Walter Kumaruara, do coletivo Jovem Tapajônico e também do projeto Saúde e Alegria, é importante reforçar esse debate sobre a COP para que a sociedade civil possa de fato participar desse espaço, que seja escutada e que suas demandas sejam pautadas.
Na verdade, é um momento muito importante para a gente, né, debater junto à sociedade civil, né, toda a sociedade civil reunida aqui na universidade, um espaço onde a gente pensa como é que essa COP poderia ser, né, até porque a gente sabe que mesmo essa COP sendo no Pará, a gente pode ser que a gente não consiga acessar ela, né? A gente sabe dos trâmites que acontece, até para a sociedade civil mesmo conseguir adentrar nesses espaços talvez seja muito difícil, mas a gente está aqui debatendo conjuntamente com a sociedade civil porque é um espaço importante para a gente.
Frank Akai, da aldeia Warupampu, do território indígena, e do coletivo audiovisual da UC, organização membro da coalizão Vozes do Tapajós, destaca a importância de participar desse seminário.
A gente está orgulho de participar da reunião porque a nossa luta é junto com a CITA, cada associação que a gente gente tá na luta, né? A luta do povo Munduruku. Primeira vez que eu tô ouvindo, né? COP da Amazônia, mas já foi em Belém, não foi, eu tava no evento, mas a gente tudo faz parte disso, de comunicação do povo Munduruku.
Já que é o Viane Oliveira, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humana, membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática, reforça que o debate é importante, pois a Amazônia está muito ameaçada e coletivamente podem criar estratégias para preservar e defender os territórios.
A importância é a gente debater que a Amazônia anda muito ameaçada, né? E essa COP eu creio que vai ser muito importante para vir para o estado do Pará, que é um estado ameaçado. A Amazônia tem muito desmatamento, né? E a gente precisa defender nossos territórios, defender a nossa Amazônia, pois se perdermos, não vai existir mais vida dentro dos territórios.
A programação do seminário foi dividida em 5 painéis, com temáticas sobre a COP no Pará, oportunidades e desafios para a sociedade civil brasileira e amazônica na defesa da agenda socioambiental, o protagonismo amazônico, juventudes, comunicação e cultura, a valorização das identidades para sonhar o futuro e ainda trilhas e confluências, construindo o mapa do caminho para a mobilização e organização da sociedade civil da região do Tapajós rumo à COP 30. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Estudante parintinense representa o interior do Amazonas no primeiro torneio de física para meninas. Saiba mais com João Carlos Moraes.
A jovem Beatriz Nunes, estudante do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, vai representar a cidade de Parintins e toda a região do Baixo Amazonas na segunda fase do primeiro torneio de física para meninas, o TFM. A primeira fase aconteceu no dia 24 de agosto, de forma online. O torneio de física para meninas é uma competição dirigida às estudantes que se identificam com o gênero feminino do primeiro ao último ano do ensino médio, matriculadas em escolas públicas ou privadas localizadas no território brasileiro. A competição é uma realização conjunta da comissão organizadora do torneio de física para meninas e conta com o apoio do Instituto Federal do Pará, do Instituto Federal do Ceará, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Instituto Internacional de Física e do Movimento Meninas Olímpicas. A estudante Beatriz Nunes fala da expectativa para a segunda fase, que deve ocorrer no dia 14 de setembro, e do sentimento de poder ser a única aluna a representar o interior do Amazonas.
Mas está sendo muito empolgante, porque por ser inédito também, por eu ter passado. O treinamento para essa prova, ele foi feito aqui mesmo na escola, aos sábados, com o professor André e o professor Lucas. O Tuniba foi meio desafiador, até porque envolvia assuntos do nosso nível e com uma complexidade um pouquinho maior, mas graças aos professores e foi possível passar. E a expectativa tá alta, tá bem empolgada.
Beatriz destaca a importância do torneio para a divulgação da física entre o público feminino.
É uma coisa muito interessante também esse torneio ter sido especificamente para mulheres, para poder conseguir chamar a atenção de mais mulheres para a física. Não é uma coisa... A física em si, por ela ser uma ciência de exatas e por ela ter um histórico mais masculino, algumas mulheres acabam não se interessando tanto. Mas essas iniciativas de promover torneios especificamente para mulheres acaba chamando a atenção fazendo com que elas se interessem mais por essa ciência.
Para o professor de física André Mouta, a classificação da aluna só engrandece ainda mais todo o trabalho desenvolvido pelos professores.
E para nossa alegria, este ano tivemos a satisfação, né, em sua primeira edição, de ter uma representante aqui da nossa escola, Beatriz Nunes, uma estudante brilhante, é um ponto fora da curva, a gente considera assim, porque tudo que ela representa para nós, super dedicada, é uma competição com um nível super elevado. Para nós não foi nenhuma surpresa, para a gente que já conhece a Beatriz, e isso só veio assim engrandecer, né, todo o trabalho que tem sido desenvolvido com a Beatriz.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a construção da matriz de Tracuateua, município localizado no Pará, entrou na segunda fase. O empenho da comunidade tem feito a diferença nesse processo. Os detalhes com J. Bahia.
A construção da nova matriz de São Sebastião encontra-se em andamento no município de Tracuateua, nordeste do estado do Pará. A obra, que foi iniciada no mês de maio de 2023, conta com a contribuição direta dos paroquianos que participam de campanhas promovidas pela paróquia local para aquisição de recursos financeiros. O pároco Ari Silva falou sobre os avanços da construção.
Nós já estamos na segunda etapa, iniciamos a obra em maio, na verdade, com as sapatas, as vigas, né? Fizemos todo o processo de vigamento e a gente já está levantando as colunas, as vigas superiores também, e deixar tudo pronto já para nessa segunda etapa para o telhado, né? Que é a terceira etapa do nosso projeto. Então, está indo, já fizemos a primeira, estamos na segunda, já estamos levantando as colunas da fachada e fizemos já a parte do baldrame, do presbitério, também de toda a nave da igreja. Estamos aí, essa etapa está concluída e, se Deus quiser, vamos concluir a segunda etapa já para deixar preparado para o telhado.
O sacerdote destaca que a contribuição dos fiéis tem sido fundamental para o andamento da obra.
O nosso povo de Tracuateua é muito carente, não é? É uma realidade muito difícil, muito diferente, na verdade, muito diferente das outras paróquias. Porém, eu acredito que a fé que o povo tem e a vontade que o povo tem de realizar esse sonho supera todas as dificuldades que eles têm, sobretudo as dificuldades financeiras. Então nós estamos, de fato, empenhados, a comunidade inteira está muito empenhada. O povo que é de pastoral e quem não é de pastoral também, graças a Deus tivemos doações que nos ajudaram muito. E o nosso povo de pastoral, o nosso povo da igreja engajado, está correspondendo às ideias que a gente tem, dos eventos que nós estamos promovendo, das coisas mais simples possíveis que você possa pensar, das comunidades que vendem um café da manhã, um lanche da tarde, tudo em vista dessa construção. Então eu digo que está nos surpreendendo, a participação do povo é uma coisa espetacular e eu vejo que literalmente eles estão concretizando um sonho, literalmente concretizando o sonho, porque esse concreto, essas colunas que estão sendo levantadas, é tudo obra da generosidade e da fé do nosso povo de Tracuateua.
A pedra fundamental da nova igreja matriz foi lançada no dia 9 de novembro de 2022. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Que viva o Cerrado! O Dia do Cerrado, 11 de setembro, precisa ser uma data especial para que lembremos, profundamente agradecidos, do maravilhoso presente que a Mãe Terra, animada pelo Espírito Divino, nos deu ao criar e manter vivo e fonte de uma diversidade quase infinita de seres vivos, este bioma. E mais, por nos dar de presente uma vegetação florestal com raízes profundas e um solo que acolhe as águas das chuvas e alimenta os aquíferos, que são grandes depósitos de água que formam e mantêm vivos quase todos os grandes rios do nosso país. Por ser um planalto, uma região alta e relativamente plana, ele é o que denominamos caixa d'água do Brasil. Ele acolhe, guarda e redistribui as águas geradas pelo grande bioma Amazônia, que chegam a ele e a outros biomas por meio dos rios voadores. Mas sendo bem realistas, o Dia do Cerrado deste ano precisa ser, e mais do que nunca, um convite para acolher o grito e o pedido de socorro dos povos e de toda a sua comunidade de vida. Parem de destruir o que é indispensável para nos manter vivos. Vocês não podem continuar vivendo na ilusão de que o crescimento econômico conseguido com o desmatamento cruel do que resta dos cerrados e com o uso de muitos produtos químicos e venenos seja algo positivo. Na verdade, ele só enriquece uns poucos e por pouco tempo, e já está sendo, e será muito mais, um caminho gerador de maiores desequilíbrios climáticos e de morte. Por isso, amigas e amigos, acolhamos com esperança a campanha que a Comissão Pastoral da Terra e outras entidades estão fazendo com o objetivo de exigir que o Congresso Nacional aprove a lei que reconhece os biomas Cerrado e Caatinga como patrimônios culturais de nosso país, para que eles e seus povos sejam cuidados e favorecidos com políticas públicas adequadas a cada bioma. Lembremos que a Caatinga, em que vivem mais de 30 milhões de pessoas, é o bioma mais ameaçado pelas mudanças climáticas e que o Cerrado está sendo agredido neste ano com mais desmatamento do que a Amazônia. Acolhamos o pedido de socorro e o convite para reforçar a campanha pela vida do Cerrado e da Caatinga com seus povos e todos os demais seres vivos.
Encerra aqui a edição de número 3.798 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Neucenino Santarém, Daniela Pantoja, Caio Grambel, João Carlos Moraes, Liege Costa, J. Bahia, Anderlé Oliveira e Bruno Elander. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.